Maria Geek, eu sou o Tatarcão, você tá ouvindo o Ultra Geek.
E aqui do meu lado, o cara que tem um cabelo tom surtom, professor Maurê.
São 50 tons de cinza.
Temos o prazer de gravar esse programa pela primeira vez com ele, esse homem lindo, o descolado da Cavalaria Geek.
Um dos únicos da Cavalaria Geek que vem com o slogan. Colando pra somar.
Muito bom!
Pois bem, eu peço, como é a minha primeira vez, né? Eu não tenho a capacidade, como todos aqui que fazem amor com os microfones.
Não sei o que você tá falando.
Que a cavalaria seja gentil comigo.
Relaxa.
É minha primeira vez.
Fica tranquilo.
Temos também aqui do nosso lado o nosso querido irmão Ricardo Terrazzo Jr., o Duque da Moca.
Oi, você gostou do efeito? Eu vim de lá de trás fazendo oi, oi. E é isso aí, minha gente. Estamos aqui de volta em mais um... Quantos programas será que eu já participei?
Nossa,
eu
nem uns sei. 30.
Por aí, né? E fazendo o jabá do podcast também, o Papagaio, ouçam. Melhor podcast sobre o universo masculino das interwebs, da grande rodovia da informação.
Não tenho nem roupa pra estar aqui do lado. Ninguém me avisou. Deve ter vindo com outra roupa. Estou sendo julgado aqui.
E no programa de hoje, Tatu, nós vamos falar sobre design. Mas não agora, só depois dos recadinhos.
Recadinho.
Recados.
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mano!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
Exatamente, professor Mauri, vamos mudar a música.
Muda a música, Cavalaria Geek, porque esse programa chega a vocês com o oferecimento do Galaxy S8 e S8 Plus da Samsung.
Exatamente, o Galaxy S8 e o S8 Plus já estão à venda, professor Mauri, acabou a pré-venda. Agora é de verdade.
Agora é de verdade. Comprou, levou, já era.
E é por conta do diferencial do Galaxy S8 e S8 Plus que nós estamos fazendo um Ultra Geek sobre design.
É impossível você olhar pro Galaxy S8 e S8 Plus e não achar lindo. Sério, o design desse produto é impecável. Meu, de você olhar pra eles e falar, que é isso?
Não é só o design, mas o acabamento, a escolha de materiais, tudo está impecável nesse produto.
O display infinito deixa o aparelho único.
Não tem comparação com nada que se tem no mercado. O display infinito do Galaxy S8 e S8 Plus é realmente impressionante. Eu não tô falando isso por conta da Samsung e do patrocínio, é realmente a minha opinião, o produto está impressionante, graças à proporção dele, que é 18,5x9, que é um formato, né, uma proporção muito mais imersiva, tanto para você assistir vídeos, ver vídeo no YouTube, no Netflix, jogar,
quanto pela tela Edge também, que é toda curvadinha, que dá aquela sensação de que não acaba nunca.
É que você tá segurando apenas a tela, é isso, absurdo.
Não tem aparelho, só tem tela.
Só tem tela. E falando em tela, vale citar que ele tem o display Always On, ou seja, mesmo quando a tela está desligada, ela tem informações na tela e não consome quase nada de bateria.
Você pode ter informações da hora, notificações, se você estiver ouvindo uma música, vai ter a barrinha de controle do player, é ação e informação o tempo todo na sua mão.
E você acaba economizando bateria porque, graças ao Always On, você não precisa desbloquear a tela para saber que horas são ou até mesmo para controlar essas funções.
Agora, se você quer ver como realmente está lindo, veja o nosso review!
Exatamente, clica aqui embaixo no link do post ou dá uma olhada no nosso canal do YouTube e aproveita e vai no site da Samsung, samsung.com.br, para saber mais sobre o Galaxy S8 e S8 Plus.
Isso aí, garante já o seu samsung.com.br e compre o Galaxy S8 e S8 Plus. O S8 é meu predileto.
Eu não sei, eu gosto tanto do S8 Plus, cara. Eu fiquei em dúvida.
Cavalaria Geek, não podemos deixar de falar nesses recadinhos do coração sobre o Pixel Redondo.
Exatamente, a nossa mais nova atração, que é uma atração ao vivo, que rola todas as terça-feiras no nosso canal do YouTube numa live e também vira um Podcast, que está no seu feed toda sexta-feira. Então, se você está ouvindo o Trageek e não ouviu ainda o Pixel Redondo da semana passada, não tem problema. Dá uma olhadinha no feed. Tem em todos os aplicativos, não importa o agregador que você tiver, porque está no nosso feed, inclusive no aplicativo da Rede Geek também. Mas a gente recomenda, óbvio, que você assista no YouTube para ter a completa percepção do programa.
A experiência assistindo ao vivo no YouTube é outra coisa, por quê? A gente abre a live, faz o esquenta, aquele esquenta maroto, bate um papo com a galera. Velho, aquela brincadeira de sempre, aquilo que a gente sabe fazer.
E no final a gente ainda faz o esfria e toca outra ideia com a galera. É muito bacana. Eu amo já fazer o Pixel Redondo. A gente mal começou, já estou me divertindo um pacas.
Então, youtube.com/redgeek, acompanhe o Pixel Redondo todas as terças-feiras, 21h. E se você não assistiu ao vivo, você pode ver no próprio youtube.com/redgeek, que o vídeo continua lá pra vocês.
E aí, às sextas-feiras, o podcast entra aqui no feed também. E falando em YouTube, professor Mauri, temos que falar do nosso canal do YouTube, que não deixa de crescer.
Chegamos aos 14 mil inscritos.
Exatamente, Cavalaria Geek, muito obrigado pelo carinho e por confiar na gente, confiar a sua inscrição no YouTube, proceder o seu tempo precioso para acompanhar um conteúdo de qualidade que a gente faz com muito amor e carinho.
Então, se você não se inscreveu ainda, acesse youtube.com/redgeek e já clica na sinetinha para ser notificado quando a gente começa o Pixel Redondo ou quando entra um vídeo novo.
Exatamente. Eu, inclusive, mesmo para quem gosta só do podcast, vai lá e se inscreve, porque assim você ajuda a gente a crescer.
É isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
Na semana passada eu tive a ideia de fazer um trabalho. E fiz todo o trabalho, desenvolvi ele inteiro. E quando eu executei e fui mostrar, algumas pessoas falaram assim: não, mas isso não é design, isso é arte. Eu falei: ah, tá, mas qual seria exatamente a diferença?
Beleza! Estamos aqui hoje para falar de design?
É, rapaz!
Talvez as pessoas tenham uma percepção do design que não é tão correta. E eu acho que seria legal nós juntarmos alguns profissionais da área, ou que já foram praticantes.
Simpatizantes.
Para trocar um pouco de experiência e falar um pouco sobre esse trabalho. O trabalho que é tão pouco valorizado do designer. Porque designer faz design, e não design faz designer, tá? Vamos deixar isso bem claro.
Que isso, velho? Você tá acabando com um mito agora, é isso?
Ó, vale citar que a gente já falou um pouco sobre esse assunto no Ultra Geek 184, Vida de Web Designer. O link está aqui no post.
Olha só, aqueles belos trabalhos feitos pelo sobrinho. Eu comecei o programa, apresentei o Descolado, mas nem falei o nome dele, né? A gente conhece ele aqui, as pessoas mais próximas, como o Zapala, né? Mas
Só vocês, como mundialmente conhecido como Bruno Zapala.
Bruno, então você pode achar ele aí na rede mundial de computadores como Bruno Zapala.
É, não tem nada demais, mas podem procurar.
Mas é um nome artístico isso.
Então, agora tem que explicar, de onde vem esse Zapala? Não, na verdade, assim, quando você começa a faculdade de design, não, mentira, é bem antes disso, mas acabei adotando Zapala como, né, nome artístico.
É mesmo? Você não tem Zapala no seu nome?
Não é, verdade. É sério? Poucas pessoas acreditam.
Você tá zoando comigo. Caralho, achei que era seu sobrenome e tal, por isso que eu nunca te achei no Facebook.
Talvez, porque é um jeito de fugir da família. Mas é um nome artístico.
Eu não tenho moral pra falar disso.
Eu acho muito louco esse negócio do designer, ele se achar artista o suficiente pra ter nome artístico, porque não são poucos. É, não são poucos.
É mesmo?
Eu tenho vários amigos que têm nome artístico.
Caralho!
Porra! É assim, tudo designer, assim. Filho da puta só faz panfleto de pizzaria, cara. Tem nome artístico.
Mas designer gráfico também é, cara. Não deixa de ser, velho.
Não, então, mas o problema é que o mercado de publicidade todo tem, né? Toda agência de publicidade, Luiz é Lully.
Ah, verdade.
Aí junta o Lully com tipo um sobrenome. Então, Lully do Duarte.
Ah!
Sabe, um negócio entendi. Assim. E aí, Tato também, tem muito Tato em agência de publicidade. Entendi. É Renato, qualquer coisa assim, já vira Tato já.
Entendi.
Ernesto Jovem também.
Ernesto Jovem. Não tinha Ernesto Jovem, não. Mas eu acho que vale a gente começar falando um pouco do leque da profissão, porque tem designer fazendo de tudo nesse mundo, inclusive vendendo hot dog, né?
Sim. Nossa, no Uber já é o quinto que eu encontro. Hoje, acho que foi o sexto. Inclusive, eu queria propor um debate aqui. Designer gráfico, artista ou autista?
vamos lá. Por quê? Porque o que, que o designer pode fazer? O designer pode produzir uma porrada de coisa e eu acho que cada um acaba se especializando em um caminho. Pode trabalhar com a parte gráfica impressa, o cara pode trabalhar com online, pode trabalhar com desenvolvimento de software, o cara pode trabalhar com desenvolvimento de produto e também desenvolvimento de embalagem.
Olha só.
E outros mais, né? Mas é que no caso eu tô colocando só as nossas especialidades aqui, né?
Entendi. Eu, no meu caso, eu só olho, né?
Isso, senhor.
Mas essa parte. Designer de meshes.
Isso. Tem o hair designer, mas não entra nesse podcast. Designer de bolos. Nem o nail designer não entra nesse
podcast. Designer de sobrancelhas.
Essa parada aí, né? Esse leque de especialidades que um designer pode ter. Realmente interessante porque, normalmente, eu como leigo, como não profissional da área, acabo enxergando o designer normalmente em desenho, em arte, e não necessariamente, por exemplo, num produto. Eu não lembro que tem o trabalho de um designer ali. O produto acaba superando ele, ou mesmo as marcas não colocam esse designer à mostra para mostrar o trabalho que ele fez ali.
Uma das definições, inclusive, para o design que eu gosto de levar é que, assim, o design é tudo, né? O design, ele está em tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você usa. E eu fui entender isso só depois, que você acaba entendendo melhor. Quando você começa a produzir algo, você vê que a quantidade de coisas que você precisa para entender o desenvolvimento.
Porque não é simplesmente você ir lá fazer um quadrado e aquilo lá vai virar um smartphone, ou você fazer um círculo e aquilo vai virar um outro produto, sei lá.
Não.
Tem todo um estudo, tem todo um embasamento para você desenvolver aquilo.
E eu acho que a gente pode começar falando alguns exemplos para deixar um pouco mais claro para as pessoas. Porque o design está em todos os lugares. O design é onipresente. Mas é engraçado. Por exemplo, aqui a mesa de som que a gente está usando para gravar esse podcast é uma mesa de som que passou, com certeza, na mão de um designer. Assim como o sofá que a gente tem na sala, a televisão, o óculos que você usa, a sua armação, com certeza também passa para um designer. É um processo natural. Alguns, na verdade, sei lá, se você for esculpir pro Sr. Maurinho uma cadeira, tá bom? Você está fazendo um trabalho de design.
Olha só.
Mais bom que
design
você...
ou não. Não,
exatamente. Sabe, você pode ter a cadeira de quatro palitinhos de dente do professor Mauri, ou
uma cadeira dos irmãos Campana, por exemplo.
É, então, é tudo uma questão de biblioteca que esse profissional tem pra poder fazer o melhor produto, e eu acho que a gente vai entrar em outro assunto, que é forma e função.
Você também pode chamar seu sobrinho pra fazer a cara.
Exatamente.
Sobrinho sempre. Tá aí no mundo pra isso.
Sempre. Mas como assim forma e função? Que parada
é
essa?
Forma e função. Nada mais é do que você ter não só a forma, não só a parte estética, mas o design também influencia diretamente na sua função, de como você interage com o que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, de um jeito muito leigo, vamos falar, por exemplo, do layout da Rede Geek. O layout do site da Rede Geek, ele não só tem a forma, tem toda a questão estética, mas também a função, aonde o menu está, como os posts vão ser apresentados e como o olho do usuário vai navegar pelo site. E a gente está falando de usabilidade, de experiência de usuário. Mas isso funciona não só no seu site, mas no seu aplicativo do smartphone ou até mesmo no seu óculos, no seu tênis. Tudo isso tem a ver com experiência, forma e função.
É, se a gente, por exemplo, vamos dizer que a Casa Geek precisa comprar um carro, né?
Por exemplo.
Uma SUV, né? Uma família grande.
Sim.
Né? Precisa de um carro grande. Se a gente for pesquisar dentro do mercado de carros, todas as SUVs da mesma categoria, elas possuem praticamente as mesmas funções, né? Todas vão ser 4x4, vão ter um ar-condicionado, banco de couro,
enfim. Quatro rodas,
que é muito importante. Sim. E basicamente elas vão apresentar as mesmas funções. Mas aí o que que pode...
Ah, funções. E aí vem a parte das funções, tá.
Entendeu? O que que seria o fator de compra nesse caso? Talvez a forma. Uma picape do modelo X se apresenta com uma frente um pouco mais robusta, algo que vai te agradar.
Com linhas mais agressivas, talvez.
Linhas mais agressivas, mas além disso, o que que vai definir a sua compra? Talvez um
financiamento, na minha
opinião. Isso também é muito importante.
Porra, tá numa linha de raciocínio.
Não, eu achei perfeito, acabou. Não, mas falando sério, assim, além da sua bagagem, principalmente, né, é uma decisão muito pessoal, uma decisão muito abstrata.
Entendi, não é que um vai ser mais bonito que o outro porque alguém elegeu, mas dependendo da sua experiência de vida, daquilo que você acredita, aquilo pode ser melhor ou não pra você.
Exato, a sua bagagem, o que você viveu, tudo que você vivenciou, isso vai influenciar. Não só isso, traduzindo um pouco o seu background na compra, mas como que ela vai se traduzir aos seus olhos.
Vou dar um outro exemplo de forma e função. Fone de ouvido. Fone de ouvido, eu acho que é um ponto que vai tocar no coração de muitas pessoas que estão ouvindo o Trageek. Por quê? Você pode ter um fone de ouvido muito bonito e você comprou ele porque você acha ele muito bonito, mas a hora que você coloca ele no ouvido, a forma dele é perfeita, mas a função não atende, porque ele não é ergonômico. Você entendeu? Ele é muito bonito, a estética é maravilhosa, maravilhosa, tá, mas a função dele não está adequada. Você está entregando só estética. Então, ter esse equilíbrio no processo de design é muito importante.
Mas às vezes você vai comprar o produto, não, ele não precisa às vezes ser bom, né? Assim, ele não precisa encaixar bem na sua orelha, mas você vai comprar por um status.
Talvez. Sim, e aí o status, aí foda-se a função. O que vale é a forma dele.
Exato, porque o que você comprando um produto X, super ferrado, bom, e que não, às vezes não serve tão bem na sua orelha, você tá comprando ele por uma questão, talvez, de status. O que você tá querendo dizer pro mundo alguma coisa.
Sim,
né?
Comprando você tá querendo falar do fone da Beats aí, não quer abrir o jogo.
Exato, na verdade, eu tô cheio de dedos pra falar aqui. Mas exatamente, às vezes você pode comprar um fone que cai da sua orelha, mas você quer usar ele por uma questão de status, porque você tá querendo dizer alguma coisa pro mundo com esse fone.
Mas às vezes não é nem o fone que representa isso, é só a questão estética que representa isso.
Exato.
Tanto é que por conta disso alguns produtos são pirateados.
Justamente, e a gente já falou sobre isso no Ultra Geek 197, produtos falsificados com a ilustre presença do Ricardo e da Bárbara.
A gente tá on fire.
Muito bom. Essa forma também não é simplesmente uma forma que pode surgir da cabeça. Até seguindo o exemplo aqui do descolado, ele fala, uma SUV. Pra ser uma SUV, ela precisa ter uma forma determinada. Senão, sim, ela não vai ser uma SUV. Ser não é simplesmente você fazer um carro. Você pode usar o design pra criar diferença entre eles.
Sim.
Então, se você pega um carro com uma determinada característica, você vai criar uma SUV. Com outras determinadas características, você pode criar uma picape. Mas tudo continua sendo um carro. Só que o design manda aquela determinada função pra aquele determinado produto.
Exato. Aí que entraria a diferença, né? Que a gente entende tudo que a gente falou seria a forma.
Entendi. E aí o design vai mudar e você vai poder dar nomes diferentes para aqueles produtos.
Exato.
E a cor não interfere em nada.
Não
na função.
Na função, não.
Como tudo na vida, a gente recebe, pelo trabalho que a gente faz, infinitas críticas, né? De todos os lados. Eu conheço vários amigos meus que trabalham agora em agências de publicidade ou agências de design, que as pessoas falam assim, careta, se vendeu ao mercado, que absurdo, você não tem mais voz, você está fazendo o que a Coca-Cola manda. Então tem muito essa crítica quando você vai para um lado que é mais comercial. Por outro lado, quem faz um design que é mais experimental, mais maluco, também ninguém entende. O mercado não compra, a faculdade não ajuda, a família ajuda um pouco, alguma coisa. Minha família me apoia muito, por exemplo, no design que eu faço, e minha família fala muito isso. Assim, Luiz, o elogio é o seguinte, eu não entendo muito o que você faz, mas parabéns, continua fazendo, então também não tem muita ideia do que a gente está fazendo. Então a gente não entende direito o que eu faço, mas apoia de algum jeito.
Acho que seria bacana a gente começar citando tipos de profissionais diferentes e o trabalho que cada um desses profissionais faz relacionados ao design. Tem algum exemplo? Alguém quer começar?
Pouca gente pensa, né, no sound designer, né? O cara que é o design de som. O Ben Burtt, do Star Wars, criou o som do sabre de luz, do R2-D2, né? Ele é um designer também, só que ele trabalha com som, ele não trabalha com um objeto palpável, né?
É, talvez porque a gente tá falando de forma e função, mas a gente se esquece que na questão da forma, por exemplo, a gente tá falando de estética, e estética não é só algo visual, mas estética se reproduz em todas as percepções nossas, né?
É, sim. Se a gente for buscar o cerne da palavra estética, que vem do grego estesis, seria percepção, sentimento, sensação, né? Então ela vai além só da parte visual.
Caralho, isso é um Ultra Geek, velho.
sentiu agora.
Então, na verdade, é o que ela te causa, né? A estética, a gente tá muito acostumado a olhar e falar, isso é esteticamente bonito, né? Pensando só na questão visual, só na forma ou na função. Mas ela vai um pouco além disso, né? Ela é um sentimento. É uma sensação.
Entendi. Você falando isso me lembrou, né? A gente gravou um vídeo recentemente com o pessoal de fotografia, o Cezinha e o Nava. Uhum. Lá no Azonboard, eles deram, sim, algumas dicas de fotografia. E a primeira coisa que eles falaram foi, por exemplo, você vai tirar foto do mar, mantém o horizonte, tipo, alinhado. Porque isso, esteticamente, te gera um sentimento agradável. Se tá torto o horizonte, gera aquele estranhamento. Você
o mar fala, tá vazando.
Ele tá aplicando teoria na fotografia, mas não é um trabalho de design.
Mas design é de estética.
Sim,
mas
exatamente. É isso
que eu sim. Gera esse sentimento de estranheza, sim, que você fala, velho, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, você não precisa saber tecnicamente o que é, mas aquilo te gera um sentimento ruim, você não sabe o porquê, mas você não gosta.
E normalmente, cara, quem não trabalha com design, que não trabalha com arte, acaba tendo essa percepção do tem algo errado, mas eu não consigo compreender o que é. E muitas das vezes é a coisa que tá desalinhada, tá fora de uma grade, sabe? Esse tipo de percepção é uma coisa que somente quem tem biblioteca que vai conseguir, sim, compreender o que tá acontecendo.
É o que você tem de bagagem. Por exemplo, a gente acaba falando que os designers têm um pouco mais de bagagem porque eles estão vivenciando isso. Eles estão a todo momento percebendo, eles estão a todo momento...
E racionalizando a coisa, né?
Parece até um pouco escroto falar isso, mas é que assim, querendo ou não, a gente tá todo dia prestando atenção, né? Não só no trabalho, como você sai do trabalho, você vai acabar reparando. Por exemplo, a Carol, minha namorada, pra ela é horrível ir no supermercado comigo, porque eu fico... Eu presto mais atenção...
Ele fica aliando os potes no mercado.
Na verdade, não. Eu fico prestando atenção nos layouts das embalagens, ao invés de procurar o que eu devo procurar. Na última compra, eu fiquei 3 horas procurando, não conseguia sair do mercado.
Vale citar que o Descolado trabalha com design de embalagem, que é uma outra profissão relacionada a design.
Que é muito foda.
É bem, bem difícil.
Não, é bem difícil porque você tem que pensar numa massa, né? Já que aquele produto vai atingir diversas pessoas.
Principalmente quando, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com muitas marcas mais de varejo. Então você precisa entender como que o varejo como todo enxerga os produtos e qual é a relação deles com esses produtos.
E como
produtos.
Você consegue passar a mensagem de acordo com essa estética de varejo.
Exato. Você precisa entender e submergir, talvez numa pesquisa visual, talvez tentando entender como o consumidor se relaciona.
Onde enfim. O produto vai ser exposto. Principalmente. O local de exposição é super importante.
Como vai ser a iluminação desse local.
Não, e se vai ser colocado um do lado do outro, um em cima do outro, porque aí você pode usar as próprias embalagens para compor um desenho maior que vai chamar a atenção do cara de longe.
Isso é um trabalho mais de PDV. É uma das últimas pontas.
É o cara que tá no ponto de venda.
O ponto de venda, desculpa, isso. É o ponto de venda. Existe um marketing específico para isso, né? Que é a galera do trade. Então eles estão preocupados em como que eles vão expor esse produto.
Sim, mas quando você bola a embalagem, você também já coloca informações que você sabe que se uma ficar do lado da outra, por exemplo, você vê muito isso...
Em caixa de smartphone, né?
Caixa de sucrilho também. De sucrilho, você junta todas e parece que é uma coisa. Exato. Só, um mural gigante.
Quando a gente...
Isso teve um designer que pensou nisso antes, né?
Exato, quando na primeira apresentação, a gente está desenvolvendo uma embalagem, quando eu vou mostrar para o cliente, é de extrema importância, eles até exigem que a gente apresente uma gôndola, né? A gente faz uma gôndola, só o layout da gôndola com os concorrentes.
Que lado maneiro!
A lado. Porque ele precisa, a gente precisa mesmo, é muito útil para a gente entender o impacto que aquela nova embalagem vai causar.
E ele precisa ter um comparativo com o concorrente dele.
Exato,
né?
Porque ela vai estar convivendo naquele ambiente.
Então é um processo natural que você vai no mercado agora e você vai perceber os tons de cores diferentes determinado em cada setor do mercado. Então você vai ver que determinado, tipo, sei lá, tá no setor de alimentação, tem tons diferentes do setor de limpeza. E não é só por uma questão de percepção das pessoas, mas também por conta das escolhas das marcas de colocar as embalagens.
Exato, você tem um código visual de certas categorias que você precisa seguir. Por exemplo, eu trabalho às vezes muito com produtos refrigerados, né, de origem de leite e tal. Então, normalmente, é o azul, né? O azul vai conversar a todo momento com essa categoria. Antigamente, a gente tinha uma poluição visual, né? Você olhava nas gôndolas e era muita informação, era muito produto, muita textura. E se a gente começar a reparar nisso agora, a maioria das embalagens estão ficando com fundo chapado. Exato. Talvez seguindo um pouco, não sei, alguma certa influência, mas a nova tendência é que as embalagens estão ficando flatadas, né? Elas estão tendo um aspecto todo chapado, fundo mais chapado, com menos informação.
Legal. Até se for parar pra pensar, palitos Gina. Uhum. Você tinha todo o detalhe do rosto da personagem, da mulher, né? Você tinha cabelo, você via tudo, né? Hoje é difícil você ver uma marca utilizando uma imagem tão real, né? Uma fotografia como logo ali, né?
Tá cada vez mais difícil e a tendência talvez às vezes simplificar, mas ao mesmo tempo eu vejo uma onda da galera trazer essa tradição, né? Então eles apresentam às vezes essa tradição, resgatando essa, às vezes a mesma linguagem, enfim.
A gente tá passando por uma onda retrô muito grande, né?
Isso é verdade. E isso aplica não só nas embalagens, como também nos produtos.
Sim.
A gente vê, por exemplo, tava no mercado no final de semana e eu vi um produto, um tupperwarezinho pra guardar coisa na geladeira e a escolha das cores e o formato do produto era...
Tupperware dos anos 70.
Exatamente, era um Tupperware dos anos 70.
Muito legal. Eles estão fazendo isso agora porque isso daí traz aquela coisa de, época quando as coisas eram bem feitas, né? Tem toda uma tradição por trás, essa coisa das barbearias retrô, tudo isso tá voltando. Tem uma onda de vintage muito grande por trás de tudo. Carro com cara retrô também, né? Isso desde o começo dos anos 2000, né? Você tinha o Pit Cruiser, que era da Chrysler, que era um carro com cara de carro dos anos 60, 50, né?
Isso aí. Mas isso tudo começou por causa da Itubaí, né, velho?
Com certeza. Itubaí é retrô. Pioneira.
Mas, continuando, falando de outros profissionais de design, a gente pode falar, por exemplo, do cara que é um estilista.
Sim,
porque ele também trabalha com forma e função, e ele também tem que entregar um produto estético. Um produto que atenda a uma necessidade estética.
Sim, e a gente já falou, acho que aqui já tem outro programa. De novo, vamos citar outros programas, aquele que a gente falou de moda e tal. Tudo que tem na roupa, mesmo as coisas que hoje são
Só você tá falando do 44 Fashion Geeks ou você tá falando do 142 Tecnologia da Moda?
142. Então, os elementos que você tem na roupa, mesmo as que hoje não são mais usados, quando eles foram criados no passado, eles tinham uma função. Era prender alguma coisa, era segurar pro vento não entrar, alguma coisa desse tipo. A roupa, muito mais do que se imagina, ela é feita para ser funcional. Então ela é forma e função total.
E obviamente a gente tem os profissionais que são mais conhecidos, né? Se você for falar do próprio design de produto, do design gráfico e do web design, design online, design digital.
Design. Design digital abrange mais coisas, né? É, não é só o web designer que trabalha com sites, mas como...
É, hoje você tem o de aplicativos, né? Você tem muita coisa voltada para o digital.
E a base de todos os profissionais é a mesma. Óbvio que as bibliotecas são diferentes e as especializações, principalmente se falando de usabilidade, são diferentes. Porque aí cada profissional vai ter que entender como o produto do trabalho dele, né, é utilizado. Então, por exemplo, um designer de produto, o cara que está desenvolvendo um smartphone novo, ele tem que entender qual é o uso que essas pessoas têm, como que é a percepção das pessoas desse produto e não só isso, atender as demandas também da equipe de engenharia, que tem necessidades específicas de espaço que tem dentro, na parte interna, para poder colocar bateria, tela, processador, antena, e não só isso, também deixar bonito e atrativo para o público, seguindo toda uma linha de atualizações para deixar o produto cada vez mais moderno. Se você pegar um smartphone, por exemplo, tá? Por exemplo, vamos falar do Galaxy S8. Tudo bem que é nosso patrocinador, mas... Mas, vamos lá.
Ah, sei lá, deixa eu pegar um exemplo qualquer.
Não, mas eu vou falar... mas eu vou falar por um motivo específico. Se você olha o Galaxy S8 ou S8 Plus na mão e compara ele com a versão do S7 da mesma marca, eu estou comparando produtos da mesma marca com um ano de diferença, o S7 envelheceu muito. Por quê? O display infinito do S8, ele é uma coisa que tem um aspecto tão moderno, tão...
Como é? Novo, é?
Novo, cara, que envelhece o produto do ano anterior.
A gente desacostuma rápido, né? Quando uma coisa bonita acaba transformando um novo padrão. Que agora a gente começa a ouvir as especulações para as próximas e fala, tem que seguir desse jeito.
É, né?
Porque
isso aí.
Foi ditada uma nova regra e aparentemente todo mundo tem que seguir essa nova regra.
E às vezes vaza mocap dos novos na internet e o cara fala assim, ah, essa porcaria não pode ser que vão lançar essa merda, não sei o que. Aí passa uma semana, o cara vê, pensando bem, é bonitinho. Passa um mês, ele já quer jogar o dele na parede e comprar um novo.
Eu já passei por isso, cara.
Mas é porque o seu cérebro ele vai absorvendo novas informações. Tem gente que consegue absorver mais rápido e outros caras mais devagar. Então você tem que ir ganhando o público aos poucos e falando, olha, essa forma aqui é por causa disso, tal, e o cara vai vendo, o olho vai acostumando.
E esse senso estético não existe só nos smartphones. Ele se aplica em tudo. De um ano pro outro, o nosso senso estético muda em relação à escolha de roupa, formato de televisão, a escolha de cadeira e sofá.
E carro, cara. Você paga às vezes 400 mil num carro, passa um ano, lança um novo.
Eu não pago 400 mil no carro.
Tudo bem. O cara que paga 400 mil num carro, passa um ano, lança um novo, ele quer jogar o dele da ribanceira.
É isso aí, velho. E porque... o valor investido aí.
Sim, exatamente. Então, pois é, cara. Mas por que, né? Por que ele quer trocar?
Porque o designer trabalhou bem.
Exato.
O cara mandou bem.
Mas essa parada que o Tato falou, né, de parecer velho, o exemplo que ele deu, né, do S8 pro S7, é que o S7 ele vinha numa linha muito tradicional que todo o mercado vinha trabalhando. A partir do momento que você muda completamente esse direcionamento e você faz um S8 com esse design lindo, completamente diferente, totalmente clean,
tira botões da frente,
realmente parece muito mais antigo o outro, porque o S7 ele estava indo com uma cara muito mais do mesmo. E aí você tem, sei lá, por exemplo, um iPhone, quando foi lançado a primeira geração, que vinha com um design completamente diferente, inovador, que fez com que todas as outras linhas de smartphone ou telefones mudassem, e aí você muda a regra do jogo e as coisas começam a direcionar para um outro caminho.
Isso é o que a gente chama de design disruptivo?
É, a palavra de 2017. Né? Disruptivo. Totalmente disruptivo.
Muito bom.
Que é a palavra que você usa com o seu cliente para convencer ele que aquela babaquice que você tá propondo para ele é boa para boa. Você fala, não, isso aqui é um design disruptivo. Cara. Caralho, que chique, né? Que da hora.
Vai encaixar totalmente no seu budget.
Quando você entra nesse design que é mais experimental, mais louco, tem muito de falar assim, não, isso não, isso é arte. Ou não, isso aqui não é mais design, isso é arte. Quando você faz uma coisa muito maluca, até a faculdade te reprime, o mercado te reprime, porque falam que isso não é design. Como eles não sabem o que é, eles falam assim, mas isso é arte. Eu fui pesquisar isso, porque muita gente falava que o que eu fazia era arte. E eu pergunto, por quê? Mas por que isso é arte?
Quando a gente começa a falar sobre o design num aspecto do projeto, né, do desenvolvimento, a gente tem 6 padrões que podem ser seguidos. Não necessariamente na ordem, mas são 6 pontos que a gente deve se atentar.
Tem profissionais que não vão segui-lo, mas é recomendadíssimo, na verdade, que pelo menos num processo teórico de aprendizado, você tenha consciência deles para que você evolua a partir deles. Porque tem gente que vai cagando regra, né? E aí o cara desenvolve um produto que não funciona no final das contas.
Parei de cagar regra semana passada. quando eu achei essa lista. Depois de 10 anos trabalhando.
Tem gente que não tem consciência, mas tem profissional design que não é formado como designer. Tem muita gente que, por exemplo, se formou em publicidade e propaganda e o cara saiu de direção de arte, foi pra desenvolvimento design. E é um caminho, cara, maluco. O cara fazia caricatura e aí ele caiu pro design, sabe?
Os maiores designers brasileiros são arquitetos.
Arquitetos.
É, meus chefes, todos são arquitetos. Nenhum. Todos são da FAO, por exemplo. Ninguém. Porque é uma coisa nova, né?
Sim, então, sim. Por mais que ela já exista há muito tempo.
Pois é.
Como formação é uma coisa muito nova.
Muito nova, exato.
Até porque um arquiteto, ele precisa criar um layout que seja funcional. Além de tudo, tem que ser funcional, né? Você não pode simplesmente fazer uma parede, né? Ele tem que ter...
Às vezes a técnica
é isso aí. É
muito pesada nesse caso, né?
É, e muita gente também vinha de engenharia, principalmente falando de desenvolvimento de eletrônico, desenvolvimento de produto.
Totalmente. Né,
mas aí se vem de engenharia, tudo vai ser quadrado. Quadrado e feio, mas muito funcional. Mas
são áreas que se tangem, com certeza são áreas que se tangem.
Yeah, vamos às regras.
Bom, a primeira é o propósito, né? O que seria o propósito? A ideia seria a resposta, né? A solução relacionada ao problema. Existe um problema e a gente precisa solucionar. É o propósito, é o primeiro ponto.
É o start.
É o que eu preciso.
Exato. Aí o segundo ponto é a construção. É quando você faz análise no papel e começa a questionar a viabilidade do projeto ou não, né? Você começa a colocar as coisas no papel e você vê, puta, será que é viável? Será que não é?
Também conhecido como a queda da ficha.
Exato.
Quando cai a ficha...
A queda da ficha.
Que começa a dar os problemas, você acha os pepinos e vê que não é possível, que não é tão fácil assim. Terceiro ponto seria a produção dele. Vale a pena produzir? Quando você começa a ver os orçamentos, começa a pedir os orçamentos, você vê que não é tão possível assim, né?
É o cara que se forma em design gráfico, ele pega um projeto de um cartão de uma empresa, e aí ele vai fazer o cartão da empresa, o cara coloca acabamento de verniz, faca especial, um cochê 300, 4x4, hot stamp, o cara coloca tudo. Na estética dele, ele acha que tá lindo, ele reserva o orçamento e fala, ah, não precisa de tudo isso, né?
Aí depois vai no Chamex, uma impressora de casa que tá ótimo.
Ele pega o padrão que a própria site...
O Word faz.
Isso, o próprio Word faz. Você baixa o padrão do site do cara que vendeu o cartão destacável, né?
Vai ficar barato e é super viável na produção do caso. Quarto ponto seria a função. Que aqui a gente percebe que ela não é necessariamente o que faz, né? A função não é necessariamente o que o objeto faz. A função aqui está relacionada com a questão de, por exemplo, tá fácil de entender? Tá fácil de usar? Isso é fundamental? Afinal, qual é a quantidade de coisas que existem no mundo que são, tipo, muito boas, só que são super difíceis de entender e de usar, né?
Entendi.
O podcast, por exemplo, precisa de um designer aí pra dar um
pau. Pular o item 4 aí no podcast.
Pois é. Ou a máquina de lavar lá de casa. Por exemplo, eu sempre estive acostumado com aquela máquina de lavar que vem a vida inteira, que você nasce com ela.
Sim. A top load antiga da sua avó.
Tinha 2 botões, era super simples ali de manusear. Meu, chegou a nova, eu não sabia o que fazer.
Caraca, parece um avião, véio. Né?
É, então era super impossível. Às vezes, ou a funcionalidade podia ser um pouco mais fácil, ou eu sou muito burro. Não sei.
Talvez os dois.
Eu tenho certeza disso. Bom, a estética que a gente falou também é o quinto ponto, né? O ponto estético, ele vai considerar o outro caminho, que é o caminho de isso é cativante.
Como que as pessoas vão enxergar o produto, o produto do trabalho do designer, né? Como que as pessoas vão perceber isso? A gente já tá falando da biblioteca dos outros, né?
Exato.
De você conseguir ser simples no passo anterior, a ponto que as pessoas compreendessem o que você tá colocando pra eles, mas de uma forma ou de outra, que ele olhe e fale, que bonito.
Mas aí que a gente tem que partir do pressuposto que dentro do seu range, não, a palavra nova aí, igual a palavra nova.
Do seu alcance, do seu grupo, da sua abrangência.
Da sua abrangência, exato, do seu público-alvo, você tem que nivelar por baixo. Você tem que partir do pressuposto que ele tem que ser acessível para todo mundo, né? Todo mundo tem que consumir e entender o que é o seu produto. Então você sempre tem que partir desse pressuposto. O sexto seria o ambiente. Não necessariamente na natureza ou descarte dele, mas é onde o produto vai ser inserido. É muito importante a gente entender o impacto que ele vai criar no ambiente que ele será inserido.
Um exemplo que me veio agora à cabeça, conversando com um amigo nosso, ele comentou que numa determinada região do planeta tem uma saída muito menor de produtos da cor branca, porque a cor branca é relacionada com uma determinada religião. Ah, e sim. As pessoas não compram aqueles produtos da cor branca por conta disso.
Ou no Alasca, que se cair no chão o cara perde e nunca mais acha.
Não, mas aí eu acho que o Zapala, na verdade, já tá falando, por exemplo, de colocar uma caixa de produto na gôndola, o ambiente que esse produto vai estar se relacionando.
Que ele vai viver.
Ou ainda mais, todo o processo de redesenvolvimento de marca que a Rede Geek passou recentemente. A gente mudou o logo da Rede Geek, mudou o layout inteiro. Não, o logo perceberam menos. Mas o layout... O layout... Mas, por exemplo, o logo do Ultra Geek é a capa do Ultra Geek.
Sim, aí beleza.
Se você for prestar atenção, por exemplo, a capa do Ultra Geek, como ela interage em todos os ambientes, ela tá muito mais clara. Por exemplo, a gente adicionou o texto com o título do episódio. Então, se você tá ouvindo lá, por exemplo, o 289 História do Rock anos 80, vai ter lá a capa do Que País É Esse, com todo o time da Legião Urbana, e vai estar escrito isso. E em cima, eles vão estar interagindo com o logo do Ultra Geek, que normalmente tem uma interação do que tá na capa do programa com o logo do Ultra Geek. Ou passa por cima, ou passa do lado. Tem esse tipo de interação. E esse desenvolvimento da capa nova do Ultra Geek foi um projeto de pesquisa de 3 semanas. O desenvolvimento de fato
quase
da primeira
capa...
Não. Não, mas o desenvolvimento mesmo de fato foi coisa de 2-3 horas. Mas de pesquisa, biblioteca, etc., demorou 2-3 semanas, cara. Pra poder entender qual é a melhor forma de aplicar a capa do Ultra Geek, tanto nos aplicativos que você usa pra carregar feed, e até mesmo no próprio site da Rede Geek.
Você tem que prever o suporte, né? Que a gente chama de suporte, seria, no caso, o papel, ou onde ele vai ser aplicado, vai ser no banner X, vai ser no banner Y, como que ele vai se comportar ali, né? Ele funciona ali, ele funciona de tal tamanho? Eu preciso deixar uma fonte um pouco maior, uma fonte um pouco menor?
Por isso que a gente faz, inclusive, quando você cria um logo, você faz a tabela de redução.
Exato.
Pra ver se ele funciona em todos os tamanhos.
Olha só. É extremamente importante, ninguém segue.
Que da hora, porque...
É extremamente importante pra ninguém seguir.
Na rua, indo pra casa dos meus pais em São Caetano, né? Tinha uma loja subindo a rua que meu sonho era saber como ela chama. Porque eu vejo o logo, vídeo e o logo parece ser mó da hora, porque é meio verde. E aí, velho, toda vez que eu passava de carro, eu não dava. Daí, quando tinha alguém do meu lado, eu falava, velho, presta atenção, fica olhando e você tem que me falar como chama essa loja. E a pessoa não conseguia ler. Eu tive um dia que parar o carro e, tipo, descer do carro e falar, ah, beleza, doces de...
Era brigadeiria alguma coisa.
Era doces muito caseiros, sabe? Tipo, meu...
Aí no final você ia ver que era um cabeleireiro.
Era ilegível a parada.
Mas até mesmo, por exemplo, você falou da redução. A gente se preocupa com isso bastante na Rede Geek, porque se você for abrir, por exemplo, no próprio aplicativo, tá, do Ultra Geek, você pode não ler o texto de cada capa, mas você consegue ver o que cada imagem é e você consegue ler o Ultra Geek, que era uma coisa muito importante. Ou até mesmo as imagens do nosso canal do YouTube, que tem que dar leitura mesmo no smartphone, nos thumbnails que eles geram, sabe?
Ou numa TV de 52 polegadas.
Exatamente.
De sala.
Então a gente teve esse estudo pra poder atingir uma performance boa de percepção da marca, não importasse aonde fosse.
Exato, e são coisas que você tem que prever antes de você começar, né? Porque às vezes você caminha, aí chega na hora de implementar numa capa ou no banner do smartphone e você vai ver que não funciona, né? Às vezes você cria toda a base do seu layout, às vezes depende daquela legibilidade, aí na hora de você chegar lá, de aplicar, você fala, puta, fiz merda. Acontece muito isso, inclusive, mas...
Não sei se já aconteceu com vocês de apresentar um logo pro cliente em tons de cinza e ele fala assim, não, esse logo aqui eu não quero.
Toda a versão aconteceu isso.
Aí você fala assim, não é pra você querer ou não. Um dia você vai ter que usar esse logo desse jeito. Você tem que saber se ele funciona em preto e branco, colorido, tons
pode
de
crer.
Cinza, reduzido, pequeno, grande. Você tem que saber de todos os jeitos. Porque o que adianta você ter um logo super bonito, mas um dia você vai aplicar ele, sei lá, você vai fazer um folheto, são duas cores. E aí, como é que você faz?
Você vai precisar dessa versão. Muitos designers que são mais tradicionais, eles defendem que a construção do logo deve ser feita em preto e branco. Ela tem que funcionar.
Você tem que começar com o básico, com o PB e depois com a inversão dele, né? Porque você trabalha no negativo também e depois você vai subindo e aprimorando ele pra versão final.
Pô, então eu descobri que eu sou um designer tradicional, cara. Eu
começa no preto e branco.
No preto e branco. Aí eu vou adicionando elementos que eu sei que são reproduzíveis. Então, por exemplo, às vezes você coloca brilho. Tem cara que coloca flare em logo. Como é que você vai reproduzir um flare depois numa gráfica, num vídeo? Como é que você vai fazer pra ficar reproduzindo essas coisas?
Isso em embalagem é muito complicado, porque quando você...
Não, embalagem o pessoal pira, né?
É totalmente complicado, porque quando você tá ali no layout, você só faz ele no digital, né? Óbvio. Você não vai imprimir ou ver a viabilidade. Então você apresenta sempre mockups, né? Que são simulações na embalagem. Então você pira. Eu muitas vezes piro, falo, nossa, vou colocar dourado, vou
textura,
colocar.
Textura.
Metalizado. É, então. Você começa a pirar e você tem muitos processos gráficos que são muito parecidos, né? Que seria a roto e a flexogravura. Então você precisa entender como que vai ser impresso aquilo para saber as limitações. E muitas vezes, entre processos de impressão que são muito próximos, você precisa ter um mínimo de fonte que varia entre esses dois processos. Então é muito complicado. Você precisa saber antes de começar, né? Que volta aquele assunto. A gente precisa saber antes de iniciar o projeto.
E aí, assim, me veio uma questão aqui na cabeça. A pessoa que tá trabalhando com design e tal, ela até que ponto ela tem que se aprofundar também no conhecimento de materiais? Porque, por exemplo, você pode criar uma embalagem que seja feita de bambu, ou você pode pensar num smartphone feito, sei lá, de pedra sabão, não sei. Então, você tem que hoje também dominar esses materiais?
Não, isso depende também do ramo que você trabalha. O web designer, ele caga pra tudo isso.
É verdade. Mas, por exemplo, hoje, na própria faculdade de design, se você for fazer uma formação acadêmica de design, você provavelmente vai ter experiência com materiais. É um dos processos que com certeza vão te colocar, tanto de escultura, desenvolvimento de mockups, impressão digital. Você vai ter experiência de trabalhar com materiais e estilos completamente diferentes para que você desenvolva uma biblioteca. Tudo bem que isso, com certeza,
o mercado e o dia a dia vai aprender isso só bater na cara, quebrando e orçando errado.
Quem de forma é a universidade da vida.
A vida,
mas na faculdade você já vai ter uma certa experiência para conseguir estar mais preparado para isso.
É, você aprende, por exemplo, tô falando no meu caso que é um pouco mais gráfico, você aprende todos os processos gráficos, né? Você aprende a flexo, aprende a roto, enfim, você aprende todos esses processos para saber as limitações de cada, né? Agora, se você vai aplicar isso ou não na sua criação, já é outros 500, mas você tem uma base, uma certa base.
Mas eu acho que hoje eu recomendaria alguém que se interessa por design, que quiser se formar em design para trabalhar na área, eu acho que uma faculdade específica de design é bem bacana, porque vai te dar uma visão de mais ampla do processo, onde você vai poder trabalhar desde design de produto até uma coisa digital, sabe? Da parada da matéria bruta, de um jeito mais palpável possível, até o processo mais abstrato.
Sim, um aspecto mais artístico, talvez, isso. Enfim.
Ou então pode ver um videozinho no YouTube ensinando que é
também,
fácil.
Também, tutorial no YouTube super resolve fácil. Vida. Arroz de micro-ondas a design. Você aprende tudo.
Sobre essa coisa de design, arte, que é um tema que é super confuso e sempre é abordado, eu tenho gostado muito de um designer chamado Michael Rock, que ele tem um texto que é designer como autor, que é fundamental para resolver essa questão se o designer pode ter uma autoria ou não. E ele fala que sim, que pode, que o designer também é autor. E autor, escrevendo suas próprias coisas, dirigindo, produzindo. Aí o Michael Rock, recentemente, sei lá, em 2000 e alguma coisa, escreveu um texto chamado Fuck Content. Uma tradução politicamente correta é dane-se o conteúdo. Ele fala que também não é pra sair escrevendo um bando de besteira, que não é esse o nosso objetivo da nossa vida. A gente não precisa sair escrevendo um bando de besteira, porque na verdade o designer não trabalha também só com criar conteúdo. Mas a gente trabalha muito com pegar esse conteúdo e fazer uma curadoria dele, como é que contar essa história. Ele compara a gente, que eu acho uma linda comparação, como um diretor de cinema. A gente não é o roteirista, mas a gente pega aquele conteúdo e de alguma forma cria a nossa voz para aquilo. E tem vários filmes que o diretor é tão importante ou muito mais importante do que o roteirista. E muitas vezes a gente pega para assistir um filme do Hitchcock, né? Ou do Kubrick. A gente não quer saber muito do roteirista que tá por detrás daquilo, né? A gente tá lá para ver como ele contou essa história dessa vez.
É importante darmos alguns exemplos para que a galera consiga visualizar o trabalho e a importância desse profissional que trabalha duro e às vezes não é reconhecido.
Não, nenhum designer é reconhecido, professor Mori. Nenhum designer é reconhecido.
Não, tem o Hans Donner.
Porra. Poucos designers são reconhecidos, professor Mori. Poucos designers são reconhecidos.
Ainda mais em 2017, não tem como falar de design sem falar de usabilidade.
É, porque é como você interage com o produto do trabalho do designer.
E quando usabilidade é cagada, eu tenho um exemplo muito bom. Você baixa um app, não consegue usar, apaga. Isso quer dizer que a usabilidade dele é cagada.
É, isso aí. Um produto que pra mim tem uma usabilidade de bosta é o Snapchat.
Total.
Que muito... assim, a interface dele, o que é o Snapchat, é muito fácil de fazer, de trabalhar e funcionar.
Tanto que mas... o Facebook fez...
Exatamente. Tanto que o Facebook colocou no WhatsApp, no Facebook, colocou no Instagram, no Messenger, colocou em todos os lugares.
Até a geladeira do Mark Zuckerberg deve ter um
exatamente, stories. Dá pra você criar um story, mas...
Estou aguardando no outro.
O aplicativo do Snapchat pra você mudar configurações, adicionar amigos, etc. A usabilidade dele era bem cagada, né? Era porque já morreu, né? A gente já tá...
E é uma empresa grande, né? Justamente. A gente, nem elas estão livres disso, né? É uma coisa importante que deve ser feita, são testes, né? Nada mais qualitativo e quantitativo do que você fazer pesquisas e testes pra isso. Por exemplo, na década de 90, no Japão, eles fizeram um estudo em cima de uma interface visual do sistema operacional de caixas eletrônicos. Eles colocaram um grupo de pessoas pra mexer em alguns caixas e fizeram uma comparação de A com B, né?
Teste A-B. Teste é muito A-B. Bacana esse tipo de teste.
Bom, no final das contas, a maioria acabou escolhendo, tipo, uma opção A. O problema é que o sistema operacional dos dois caixas, eles eram exatamente iguais. O que que mudava? Um caixa tinha os botões coloridos e o outro, botões brancos. As pessoas gostaram tanto dos botões brancos, acharam que os dois sistemas eram completamente diferentes.
Caraca!
Chega a influenciar nesse nível. É difícil da gente acreditar, mas sim, chega a influenciar nesse nível.
Não era a galera daquele país que o Mauri falou, que o pessoal não gostava de branco. Não era esse pessoal.
No Japão eles gostam de branco, pelo
caso. E aí, percepções, por exemplo, que você tem que ter na hora de fazer um desenvolvimento, por exemplo, de uma interface, é até mesmo de deficiências visuais. A pessoa pode ser, por exemplo, daltônica. E aí a percepção que um daltônico tem do seu sistema operacional é completamente diferente. Se você coloca, por exemplo, um botão seu vai ser verde e outro vai ser vermelho. Como que o cara vai saber que botão é verde e que botão é vermelho se você não coloca um ícone junto pra representar o que você quer?
Tem uma outra questão aqui que, assim, existem dois projetores. Um vermelho e um branco. No projetor vermelho, existe um botão branco. No projetor branco...
Tem um botão vermelho.
Tem um botão vermelho. A ideia é que no projetor branco, com botão vermelho, ele tem uma performance muito maior que a do projetor vermelho.
Com botão branco.
Com botão branco. Ele é muito mais impactante. Não é apenas uma questão de cor do botão, mas é onde ela tá inserida.
Entendi. Um projetor todo branco com botão vermelho, ele é mais agradável, as pessoas preferem isso do que a versão inversa disso.
Sim, seria apenas um exemplo, num caso que pode ser aplicado em outras...
Por exemplo, a KitchenAid aposta muito em produtos vermelhos e vende pra caralho batedeira vermelha por conta do tipo de ambiente que tem.
Mas é porque também aí entra na outra parada, que ela
tem retro,
tem um retro aí. Sim,
com certeza.
E quem não quer apertar um botão vermelho? Aquela sensação de estar lançando um míssil,
único,
né?
É o único.
Mas é que tá, o botão ele é vermelho, ele é importante não pelo fato dele ser vermelho, ele é importante, no caso, pelo projetor ser branco.
Por conta do contraste que ele tem.
Exato.
E aqueles casos onde o design ele é tão foda que você precisa explicar pras pessoas o quanto ele é foda. Vou dar um exemplo.
Acho que o Mauri vai me zoar agora. Não sei.
Pra mim, o exemplo mais clássico é o logo do Bradesco. Que eles tiveram que fazer um negócio que era tipo uma apostila explicando o que era o logo, cara. Pelo amor de Deus, tá tudo completamente errado.
Ou não, sei lá, casos como a caixinha de comida chinesa, que ela se desmonta e vira um prato, sabe? Essas paradas que só descobre porque você viu um vídeo na internet.
Não, na verdade é porque é um negócio tão inteligente que é estúpido não consegue captar.
Então, justamente, é isso que eu tô dizendo. O negócio é tão foda que eles precisam te explicar como funciona. Porque, sei lá, por exemplo, a caixinha de comida chinesa, ela tá no mercado há tanto tempo que toda vez que você mostrar pra alguém que aquela caixinha se desmonta e vira um prato, as pessoas vão surtar, sabe? Ou não, você fica esperando as pessoas descobrirem e aí, beleza, e um dia você vai lá e surpreende.
Eu como direto da caixinha.
Até porque a caixinha você consegue sentar no sofá, assistir televisão e ficar comendo. Com o prato não dá, é inviável.
Sim.
Na verdade, eu acho que foi criado pra ser usado das duas maneiras, né? E todo mundo preferiu a maneira A porque é a mais prática.
Pode ser, não, com certeza.
Pra abrir, só abre a embalagem. Pra abrir ela toda, você tem que ter uma mesa, colocar um negócio em cima, ocupar espaço. Daquela maneira, não. Tanto que nos Estados Unidos você pode ver todo mundo come comida chinesa sentada na sala, conversando com os amigos. Né?
E aí, também acho que também foi levado em consideração como que ela é levada no delivery, né? Como que a pessoa condiciona ela, como ela empilha a caixa. Acho que são coisas que também são relevantes nessa decisão.
E é muito foda, porque, meu, é uma caixinha que é mágica, que cabe mais do que ela aparenta caber. E que pode ainda virar um prato, se você quiser. Então,
foi um ótimo prato? Trabalho.
Vira prato, cara. É muito foda aquilo.
Vídeo da caixinha virando prato aqui no link do post.
Recentemente, eu li uma reportagem que falava sobre uma pesquisa de se dar nome pras coisas. E lá eles usam de exemplo justamente um teste que eles fizeram trabalharam com o público de acordo com o formato e que nome você daria. Daí eles tinham dois formatos e dois nomes, e aí pediam para as pessoas fazerem associação. E aí, tipo, era um desenho completamente infantil, né? Todo cheio de pontas, todo agudo. E o outro desenho, ele era meio redondo, todo meio ameba, assim.
Uhum.
E aí tinha um nome, Kiki e Buba. E aí
Buba
você...
é o redondo, Buba é o redondo.
E aí, justamente, e a reportagem falava justamente sobre isso, como é a associação de nomes de acordo com o design do produto. E as pessoas, sei lá, 90% das pessoas colocavam o Kiki pro agudo e o Buba pro redondo, né? O trabalho design, ele pensa nisso também, na hora de criar, o que ele quer representar também é pensado nisso?
Porque eu acho que, na verdade, é uma questão de percepções humanas. E obviamente que cultura também influencia nisso. É natural que a gente associe, por exemplo, cores a algumas coisas diferentes das nossas vidas. Cores quentes com comida é uma associação mais natural do que cores frias com comida. Tanto que se você vai no shopping, tem aquela loja lá, sei lá qual é o nome daquela hamburgueria.
A hamburgueria que usa o símbolo azul, né?
Isso, cara, que parece uma farmácia.
Que nunca tem ninguém comendo lá.
É, assim, é uma parada que eu acho que é muito natural da nossa percepção biológica até mesmo, sabe? Por conta da nossa interação com a natureza. Óbvio que a cultura influencia nisso. Acho que até mesmo, por exemplo, como é a cor do nosso corpo e como a gente enxerga o nosso corpo, a interação da gente com o ambiente. Inclusive, eu li uma vez uma teoria de um designer falando sobre a associação da cor rosa com o sexo por conta das cores das genitálias.
Sim.
Que não importa a sua etnia, a genitália tem uma certa escala de cores que ela pode ter. E a maneira como o contraste de uma cor escura com uma cor quente, por exemplo, ou de uma cor muito clara com uma cor quente, é uma associação normalmente direcionada à mesma parte do seu cérebro que se relaciona com sexo.
É, talvez acho que entra um pouco mais na parte de signos, né? Signos e significados.
É, não signos do horóscopo,
é,
né?
Não signos do horóscopo, exato.
Eu tomei em Marte essa semana.
Mas a gente tem também algumas coisas que são do ser humano, acho que são inerentes ao ser humano, né? Por exemplo, palavras, que nem você estava citando, né? Qual palavra representa o quê? Você vê, papá. Papai, é a mesma palavra praticamente em todas as línguas, cara. A criança pequena japonesa chama o pai naturalmente de papá, sabe? É muito louco isso. Um vizinho meu, ele tinha uma irmãzinha pequenininha e ele que cuidava dela. Os pais trabalhavam, tal, ele que cuidavam dela. Ela apelidou ele de Daddy, que é pai em inglês. Ela chamava o pai de papai, mas ele virou Daddy.
Caraca.
E ela não sabia falar inglês nem nada, cara. Você vê que é um negócio que tá meio que na genética do ser humano, cara.
Muito bom. É uma parada meio maluca, é o processo de como a gente interage com o ambiente. Acho que isso, obviamente, biblioteca tem muito a ver também, pesquisa, etc. Tem algumas características de percepção que a gente tem, de estética, que estão relacionadas a processos básicos humanos de como a gente interage desde criança com a natureza. Queria levantar uma bola que eu acho muito foda, que também se relaciona com o design e também se relaciona com o produto. Porque o designer, quando você vai falar de função, ele pode ter uma solução, por exemplo, para uma equipe de marketing de uma forma inesperada. Que nem aquele mito da copeira que estava numa reunião de acionistas de uma empresa de pasta de dente e eles estavam tentando resolver um problema de sazonalidade e ela só alargou o bocal da saída da pasta de dente e aí as pastas de dente começaram a durar menos porque as pessoas passam a mesma quantidade verticalmente, né, na escova de dente e isso aumentou o volume de lucro da empresa por conta disso. E às vezes é uma coisa simples assim mesmo que tem uma percepção gigante. Ou até, a gente estava falando de teste AB, eu vi uma pesquisa que foi feita por uma empresa relacionada a UX, né, a experiência de usuário num site de compras, onde eles estavam colocando, por exemplo, o botão do compre em verde e o botão compre em vermelho, e enxergar qual dos dois que tem uma performance melhor. É engraçado como esse tipo de coisa, por mais que a gente possa ter ótimas ideias, é bacana colocar esse projeto, processo de teste, para você enxergar como você pode ter um resultado melhor.
É, a pesquisa em grupo, ela é sempre muito importante, ainda mais quando você está fazendo um lançamento muito grande, um produto muito importante, a gente tem que entender como que o consumidor vai tratar, o que o consumidor pensa, qual é a sensação que passa para o consumidor. Todos esses aspectos devem ser considerados no desenvolvimento do produto. Às vezes não chega nem até o designer, mas sim o entendimento da marca em si, do departamento de marketing. É importante ele entender como que o produto dele é visto pelo consumidor, né? Às vezes não chega nem ser o trabalho só do designer.
Mais do que o diretor escolher qual a embalagem certa, no caso do seu trabalho, tem o consumidor que escolher, na verdade, falar qual que é a embalagem que ele prefere na gôndola, né?
Exato. Eu tenho até um caso muito recente de que o diretor chegou a passar por cima da decisão de pesquisa e lançou o produto.
Sério mesmo?
Por cima da pesquisa.
E o resultado?
A gente vai descobrir.
E seja o que Deus quiser.
É. Então esperem o podcast sobre...
A parte 2. Design. O retorno.
Nossa, não! Posso isso parar?
Comentários batidos muito bom no Track Cast.
Que beleza!
Olha só, temos um cantor lírico aqui hoje conosco.
É o programa do
Pop Star Cordeiro.
Não, é o programa do Track Geek, que me deixou assim, né? Um negócio meio metal.
Então,
senhoras e senhores, como vocês fazem para mandar e-mails para nós?
É muito fácil, é muito simples. Você pode deixar um comentário no post do Track Geek que você ouviu. Você também pode mandar uma mensagem de voz comentando o último episódio para o número 11 98765 6950. Ah, vale pedir batismo também por mensagem de áudio, hein? É 11 98765 6950.
Vocês repararam que ele não respondeu a minha pergunta, né?
Como é que é?
Perguntei, como faz pra mandar um e-mail pra gente? Ele falou, você pode deixar um comentário ou mandar uma mensagem de voz.
Como se comunicar com a gente? Agora dá pra você também mandar um e-mail pra ultrageek@redgeek.com.br e você só muda o assunto. Se for comentário pro último Drag Geek, você coloca comentário. Então manda um e-mail. Se você quiser mandar um pedido de batismo pra gente, é só mandar o assunto batismo ou nome na Cavalaria Geek. E se você quiser mandar o seu spot pra divulgar o seu podcast, mande um áudio de até 30 segundos como anexo e o assunto deve ser spot. Simples assim.
Muito fácil. Então, repetindo, o e-mail é ultrageek@redgeek.com.br.
É verdade, muita gente pergunta pra gente como que eu faço pra receber meu nome na Cavalaria Geek. É simples assim. Conta a história da sua vida e manda um e-mail pra gente ou manda um áudio no WhatsApp.
Vamos então agora ao spot. Esse spot, ele é um pouco rebelde.
Ah, meu Deus.
Saudações indicativas, queridos senhores marechais e ouvintes do Ultra Geek. Aqui é Alexandre Master, sócio, fundador e irresponsável pelo Paranerdia, um podcast para nerds. Se você quer ouvir tudo a respeito do mundo nerd pela visão de um nerd da maneira mais nerd, acesse www.paranerdia.com.br.
Ele realmente é muito nerd e rebelde, né, professor Maurício?
Ele é o nerd rebelde.
Ele é o nerd rebelde da Cavalaria Geek. Então, se você quiser conhecer mais e ouvir mais sobre assuntos nerds, vai lá no Paranerdia.
E o primeiro comentário é de André Rus.
Ui.
O brigadeiro da Cavalaria Geek. Que saudade, velho. Eu gostava quando ele mandava mensagens de voz.
Ah, poxa, brigadeiro. Faz uma aí um dia.
É, faz uma aí só pra matar a saudade.
É, só pra matar a saudade. Não precisa ser sempre, não.
Raul Marechais.
Raul, seu lindo.
Sobre as duas pilhas.
É que a gente botou duas pilhas no... Vale citar que a gente vai colocar no momento Raul os comentários que foram sucintos do Ultra Geek 289 sobre a história do rock dos anos 80, a maior deles pedindo rock dos anos 80 no Brasil. Mas a gente vai fazer, não tem problema. E agora é sobre o Ultra Geek 290, que no final a gente deixou duas pilhas sobre conteúdo pago, falando sobre o modelo, mais ou menos, que a gente discutiu no último Ultra Geek, né?
Sim.
Que o Luciano aplicou no Café Brasil, e sobre o evento ao vivo da gravação do Ultra Geek 300 com improviso e as ideias da Cavalaria.
Ótimo. E ele manda aqui as duas pilhas. Primeira, eu certamente ajudo vocês no que vocês precisarem.
Oh, que amor.
Seja inclusive financeiramente, pois amo vocês e amo o conteúdo que vocês fazem. Quero enriquecer o site, com certeza, sendo com material intelectual ou financeiro.
Seu lindo.
Muito lindo. E dois, certamente eu gostaria de ir na gravação do Track 300. E o assunto que mais quero falar, obviamente, é sobre jogos de tabuleiro. É, se você colocar essa sugestão lá na urninha, não sei se vai sair um programa com a base...
Uma profundidade que você gostaria.
É um Track de improviso. Você já ouviu os Track Geeks de improviso, você sabe como é que é, cara. A gente pega e improvisa. Então, muita merda, um assunto sério num Track Geek de improviso, vai dar merda.
Não. Ou vai sair o assunto de jogos de tabuleiro.
Não, muitos bons, cara.
Tem histórias fantásticas. A gente já contou a história do Correr da Polícia?
Ah, não sei. Isso é muito
essa
bom.
Essa história é boa, você poderia sair.
Beijocas e um Raul para o Brigadeiro da Cavalaria Geek, o André Rus.
Um Raul, meu velho.
E o próximo, professor Mauri, é uma mensagem de voz do Thiago Cunha, e ele é escudeiro da Cavalaria Geek. Olha que bonitinho, ele até se posicionou, sou escudeiro. Olha, olha. Oh.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal.
Raul Marechais. Aqui quem fala é o Thiago Cunha, escudeiro da Cavalaria Geek. Eu vim aqui comentar sobre o último podcast que vocês fizeram com o Luciano Pires, que foi sensacional, e também para deixar a minha resposta já gravada. A resposta é sim e sim. Eu acredito que a ideia do Luciano Pires foi muito boa em relação a falar, me dá R$10, R$15 que seja, para eu continuar fazendo esse conteúdo, não garantir nada, não fazer nada especial, porque produção de podcast ou produzir qualquer coisa, seja vídeo, tem um custo, e isso que vocês fazem, querendo ou não, é de graça, e vocês são obrigados a correr atrás de patrocinadores, de muitas coisas que para tentar gerar algum lucro sobre o podcast. E a gente sabe que no Brasil é complicado, diferente dos Estados Unidos, que o podcast já está muito bem disseminado e as pessoas entendem que ele é uma mídia que o pessoal é muito fidelizado, a pessoa que escuta o podcast, ela realmente quer ouvir, e se a pessoa fala que aquele aparelho, que aquele produto é bom, eles vão procurar, vão se interessar em comprar, e é um povo que fideliza muito. Eu acredito que diferente do YouTube, que apesar da pessoa ser inscrita do canal, nem sempre ela vai ver os vídeos daquele cara. A pessoa que escuta podcast não, ela vai estar lá, ela vai ouvir. Mesmo que ela escute uma ou duas semanas depois, ela vai ouvir o que o podcast tem pra falar. Então, realmente é uma mídia que, infelizmente, parte de publicidade é muito fraca ainda, e acredito que vai levar alguns anos até que ela cresça de uma maneira que vale a pena você correr atrás de um anunciante. Talvez essa galera nova de publicidade que tá chegando, que já tá ouvindo o podcast, possa tentar influenciar a cabeça dos mais velhos. Mas isso é um processo que vai levar muito tempo. Então, sim, eu sou uma das pessoas que pagaria pra ajudar o podcast a continuar em frente, e é só falar quando e qual bar que eu e a minha esposa estaremos lá. Um abraço e Raul!
Um Raul pra você, meu velho. Muito obrigado. Quero mais uma vez poder tomar uma cerveja contigo. Um Raul. E mais do que isso, cara, eu tô muito feliz pelos comentários da galera da Cavalaria. É impressionante o número de pessoas. Até quem discordou falou do tipo, eu não concordo, mas eu entendo e acho que é legal. Você entende assim? Tipo, vamos lá, sabe? Então eu acho que realmente é uma parada que a gente tem que considerar como uma parada futura do Trague. O que você acha, Mal?
Acho mais do que justo.
E com certeza isso ajudaria a gente a continuar crescendo, né? Porque é uma, como ele mesmo falou, né? É uma corrida atrás de patrocinadores. Não são todas as marcas que acreditam nos podcasts, ao contrário das marcas que estão prestigiando o Ultra Geek, prestigiando outros podcasts também, mas é uma minoria ainda, e a mídia precisa crescer. E acho que talvez com o auxílio dos ouvintes a gente consiga ter um pouco mais de suporte e sustentação para alcançar o que a gente quer. Falei bonito, hein?
Muito bonito.
Vamos então, professor Mauri, pro próximo e-mail.
Ele não é um e-mail qualquer?
Não, ele é um e-mail especial porque ele é um paquismo! Raul aqui. Raul. Aqui. Vamos lá. O Raul se escreve R-A-U-L-L-L. Mas é engraçado, né? Como as pessoas só ouvem o Raul, as pessoas acabam interpretando de diversas formas. É muito maluco isso.
Então, Raul. Olá, majestades.
Majestades, estamos cada vez maiores, né?
Cada vez mais monárquicos.
E é estranho esse tipo de monarquia com dois reis, né? Ficou
aí, bem. Eu sou o rei, então eu vou ser a rainha. Mas...
Todos comem a rainha, né? Filha da puta. Nossa, piada de velho. Quem entendeu essa aí? Só levanta a mão no comentário.
Meu nome é Gil Silva. Sou estudante de design da Unifax, Universidade de Salvador. Quarto semestre e tenho 22 anos e sou de Camaçari, Bahia.
Camaçari. Poderia ter um encontro em Camaçari. Acho que a gente tem alguns ouvintes em Camaçari.
Olha, Bahia. Eu topo, velho. A gente podia falar com o pessoal da Ford, que já tem uma fábrica lá. Ah. Eles poderiam financiar a nossa ida a Camaçari. A gente poderia ir de carro, sair de São Paulo até Camaçari só pra fazer um encontro com a galera.
É, fechou. Não, mas não precisa ser só Ford, não. Aceitamos Fiat, aceitamos Chevrolet, aceitamos Peugeot, Jeep,
Jack Motors,
Citroën, Jack Motors, qualquer montadora que quiser patrocinar isso pra gente. A gente, inclusive, podia aproveitar a oportunidade de patrocínio e fazer o Geek Móvel.
Oh, hoje já pensou que louco? Vai fazer uma van onde a gente viaja o Brasil gravando podcast.
Nossa, genial, professor Mauri. Agora a gente tem que voltar ao batismo, porque senão a gente vai ficar só viajando nos dedos.
Já faz um ano que escuto vocês.
Oh, muito obrigado.
Procurando outros assuntos sobre ciências, encontrei os senhores. Sou viciado em podcast, parabéns pelo trabalho e blá, 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 blá.
Não, mas é gostoso quando a galera elogia. É. Tudo bem, gostoso quando a galera pula também.
No dia 26 de agosto aconteceu a calourada unificada. Unifax, também batizada de CU.
É calourada unificada Unifax, também conhecida como CU.
Cheguei às 15 horas e fiquei até às 21 horas. Neste meio tempo, a festa foi open bar.
Acabou já sei a história.
Porém, só tinha vodka da pior marca e a breja estava quente.
Ah, parabéns.
Como estava com um grande amigo meu, resolvemos ir para casa às 9 horas. Só que teve um pequeno problema. E eu lembro de beber algo. Mas não lembro o que era. Depois disso, teto preto.
Meu Deus.
Boa noite, Cinderela.
Nossa, talvez, hein?
No dia seguinte, meu amigo, que vou chamar de Antônio, veio até mim e falou que teve que me carregar até o ponto onde o roteiro, que imagino que deve ser o ônibus, ou um circular, que levaria minha pessoa para casa, estava. Simplesmente vomitei tudo em cima de mim, em cima dele.
Nossa.
Dentro do roteiro. Falou que ele se levantou, foi até a cabine do motorista, que já era amigo dele, né? Porque algum provavelmente já devia pegar o ônibus, né?
Não, ele colocou o pendrive dele no rádio e fez todos que estavam dentro do busão, do roteiro, da van, eu não sei o que é um roteiro ainda, mas escutarem o Ultra Geek 254. Resultado, eles amaram o episódio. Agora querem saber de onde foi que eu tirei o conteúdo que eles ouviram. Pois é, um bêbado que acordou no hospital espalhou a palavra da gente pra 24 pessoas. Olha só, velho.
Isso que é conversão, velho. O resultado foi um só. Mais gente pra essa bagaça. Fiz ou não fiz uma lavagem cerebral no povo?
Parabéns, velho. É isso que eu gostaria de ver. Mais pessoas colocando nos roteiros, ônibus, vans e aviões.
Ó.
Um Ultra Geek pra todo mundo ouvir, cara. Impressionante.
Imagina que da hora se as companhias aéreas colocassem lá no seu centro de mídia podcast do Ultra Geek.
Nossa, cara. Eu gostaria. Se alguém aí, ouvinte da Cavalaria Geek, trabalha numa companhia aérea, temos grandes interesses. Já batemos em portas de companhia aérea, mas ninguém nos deu bola, viu, Maurinho?
Oh.
Então, o que ele compartilhou foi o top 10 conspirações do Brasil.
Oh, que louco.
Eu gosto desse episódio.
Continue com esse ótimo trabalho que fazem. Até a próxima, que eu vou evangelizar a galera.
Aú, meu velho.
Aú. Pô, se a gente não tivesse já um evangelizador da Cavalaria Geek.
Vixe.
Levando em consideração a história dele, que ele tava num ambiente público.
Sim, toda aquela... Tem que falar o nome, não adianta, Mauri. Se você falar mais, vai entregar.
Então, Gil Silva, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecido como o pregador da Cavalaria Geek.
O pregador da Cavalaria Geek.
Sério?
Batendo de porta em porta, ouça a palavra do Ultra Geek.
É, velho, ele foi literalmente em público.
Exatamente.
Pregar a palavra do Ultra Geek.
Bonito, cara.
Muito bonito.
E mais que isso, ele chegou no ônibus pregado, né?
E todo pregador, assim, de praça da Sé, parece meio bêbado, né?
Parece bêbado, parece. Então é isso aí, cara. Continue levando, pregando a palavra do Ultra Geek em Camaçari.
Olha só. Um Raul para o pregador da Cavalaria Geek.
Raul, meu velho. E o próximo, professor Mauri, é um comentário do Rodrigo Bodas. Raul, eu sou o do Contra. Será que é o Rodrigo, o do Contra, a Cavalaria Geek?
Eu acho que é o Rodrigo do Contra da Cavalaria.
Então vamos lá. Continuando sendo do Contra. Eu entendo tudo que foi dito, mas acho estranho pacas. Faço parte do patronato de alguns podcasts. Já mandei e-mail pro Luciano falando disso umas duas vezes. O que vejo agora dessa coisa mesmo de vocês, Mauri e Tato, indo pro YouTube, é meio ruim. Eu gosto do podcast, gosto do meu feed, gosto de ouvir na velocidade 2.3. Não consigo me programar pra assistir ao vivo as lives. Posso com certeza ir num bar com vocês pro 300, mas estar online pra acompanhar, não.
Oh.
Fiquei magoado.
Oh.
Eu acho ruim ter... Ele é o do contra, Maurício, não fica tão mal assim. Eu acho ruim ter conteúdo exclusivo em um lugar só. Exemplo do que vocês estão fazendo no YouTube novamente.
Cara, mas como que eu vou fazer um review de um produto, sei lá...
Em áudio.
Fica difícil.
É, fica complicado. O Futurologia poderia funcionar como um podcast.
Mas eu acho que ele perderia
muito, porque ele é muito visual, né? Então, na verdade, assim como o Ultra Geek. O Ultra Geek, ele só tá disponível no feed. A gente acaba... Isso é meio... Ó, agora eu vou... olha só. Bater a carteirada, amor. Isso é muito McLuhan, nossa, entendeu? Porque senhora. O meio é a mensagem. A gente tem que reformatar pra adaptar pra cada tipo de e-mail. Mas vamos voltar. Mas entendo por quê. Entendo os motivos que foram colocados no programa. São lógicos, mas eu acho que descaracterizam a mídia em si, podcast.
Então, mas aí a questão é, não é que a gente tá tentando transformar o podcast em um vídeo do YouTube.
Sim, eu acho...
A gente sabe que podcast é podcast, vídeo do YouTube é vídeo do YouTube. São coisas completamente diferentes.
Eu acho que foi exatamente esse o discurso nosso no último programa, porque na verdade a gente falou, nós somos acima de qualquer coisa produtores de conteúdo. E o que a gente tem pra falar, o que a gente gosta de fazer, pode ser pra um podcast, pode ser pra um vídeo do YouTube, pode ser conteúdo exclusivo Netflix, pode ser pra um programa de televisão, pode ser pra uma rádio, não importa. O que importa é o conteúdo que a gente tem pra fazer. Mas eu entendo o que você tá dizendo do contra, sobre que você gosta de podcast e gostaria de que o seu conteúdo estivesse todo lá.
Mas a questão é, a gente também gosta de podcast e com certeza é uma parada que a gente não pretende deixar de fazer. A gente realmente gosta muito do Ultra Geek, é ele que dá a paixão pra gente conseguir fazer até os outros conteúdos.
Sim, eu acho que até talvez, vou até desviar um pouquinho do assunto pra talvez não seja só no coração do Contra que tem essa ideia, sabe? De ver a gente no YouTube e falar, ih, os caras tão abandonando o podcast. Muito pelo contrário, na verdade, a nossa estratégia de fortalecer o YouTube é muito mais porque o YouTube ele tá distribuindo bem mais do que o podcast hoje, né? O YouTube é uma plataforma, é um meio muito maior do que o podcast. Então a nossa ideia é crescer no YouTube pra poder trazer mais gente pro podcast. Inclusive, essa é a nossa lógica. E é por isso que a gente tá investindo no YouTube. A gente, em momento nenhum, deixou de investir no podcast. Até por isso que, se você for olhar hoje mesmo, já tem o Pixel Redondo, que é uma atração que foi pensada pro YouTube, mas a construção dele inteiro foi pensada também em funcionar como podcast.
É isso aí. A gente pensou num vídeo do YouTube. A melhor experiência está no ao vivo no YouTube. Porém, a gente criou um formato que seja possível ser transformado também em podcast pra pessoas como o do Contra que preferem ouvir o seu podcast ali no 2.3 e já era.
Exatamente. Inclusive, todas as inserções que tem no Pixel Redondo são com vozes, é falada pra que você também possa perceber no podcast. Inclusive, no primeiro falhou na transmissão, tá sem áudio, mas no podcast tá.
É isso aí.
Mas vamos continuar aqui na leitura de e-mails. Talvez esse seja o futuro, um novo nome, uma nova coisa com ilhas de conteúdo. Mas eu acho que é natural, viu? Assim como grandes veículos antes de comunicação, na época da mídia tradicional, tinha o jornal, o programa de rádio e o programa de televisão, né? É o mesmo grupo produzindo vários conteúdos para cada mídia diferente.
É.
A diferença é que hoje é independente, né? Hoje a gente não precisa de um grande grupo para representar a parada. Por exemplo, no caso da Rede Geek mesmo, somos nós dois e às vezes tem uma galerinha ajudando a gente, mas...
É isso aí.
São só dois gordos. Voltando ao comentário, né? No caso do Luciano, quando ele começou com o patronato, eu não quis contribuir. Ele é o único podcast, sem ser o Jovem Nerd, que consegue patrocínio grande, Itaú, etc. Decidi ajudar mídias alternativas que não existiriam sem a minha contribuição, mesmo que pequena. O Overloader, o Mamilos e o Anticast. Agora a proposta dele é outra. E eu pessoalmente não me identifico com essa onda de coaching que está tomando conta da internet. Coaching tomando conta da internet é boa. E realmente
faz sentido. Faz assim. Sentido, faz sentido.
Quando marcarem o bar por 300, quero ir sem dúvida. Espero ter conseguido colocar a minha visão sobre.
Cara, foi ótimo você colocar sua visão, até por isso que a gente leu ela aqui, porque ela pode representar até a visão de outras pessoas que não quiseram ou não tiveram a iniciativa que você teve. E estamos levando sim em consideração a sua opinião, mas é importante que você também entenda nosso lado. E o que é mais importante, nós não vamos abandonar o podcast.
Jamais. Por mais que a Rede Geek seja hoje o nosso trabalho, digamos que não funcione, dê errado, a gente não consiga manter mais as contas e tenha que abrir mão de tudo, eu acho que eu manteria o podcast e continuaria fazendo de tudo, eu continuaria fazendo o Ultra Geek, sabe?
Sim.
Então, assim, nem que for um hobby, de novo, voltar a fazer só porque é a paixão, etc, o Ultra Geek continuaria lá.
Concordo.
Então, um rau para o Rodrigo Bodas, o do Contra da Cavalaria Geek.
Um rau do Contra, um beijo no coração.
O próximo é um comentário de Jefferson Gouveia. Raul, nobres marechais e cavalaria.
Raul,
adorei a ideia de gravar num bar juntinho da cavalaria. Se não fosse pelo fato de morar em outro estado, certamente eu participaria. Mas peraí, vai avisar com antecedência pra você poder se deslocar.
É, às vezes dá pra você vir, cara.
Ou de repente a gente consegue um apoio pra conseguir levar essa brincadeira Nossa. Pra outros lugares.
E ia ser da hora, se o negócio funcionasse tão bem, se a gente, tipo, bombasse o lugar e falasse, meu, dá pra fazer mais. Fazer, sei lá, cara, uma vez a cada dois meses, uma vez por mês. Ou fazer um Ultra Geek itinerante, viajando o Brasil e gravando podcast. Isso é animal.
Agora, a
ideia de monetização, eu apoio. Acredito que o que foi dito pelo Luciano Pires já é o suficiente para instigar a cavalaria a apoiar financeiramente o Trageek. Mas vou citar um exemplo pessoal. Eu amo ler livros, tanto que já baixei muitos e-books de forma ilegal, pirata mesmo. Eu olhava para a minha estante de e-books e pensava, nossa, que inteligente eu sou. Olha, olha quanto eu devo estar economizando em livros.
Quem nunca? Não se sinta culpado, todo mundo já fez isso em algum momento.
Mas quando eu parei para pensar, eu percebi que baixando um EPUB pirata não estava contribuindo com as estatísticas da editora, incentivando uma tradução de alguma obra para cá. Como quando sai um filme nos Estados Unidos, mas o mesmo não chega a ser exibido aqui no Brasil, como foi no caso do Ex Machina, por exemplo. Filme foda, aliás, realmente muito bom.
Não vi ainda, tô na pilha disso.
Velho, cara. Tem no Netflix.
É, eu sei, já está na minha lista. A gente fazendo propaganda no Netflix 3 vezes já nesse áudio, caramba.
Além do mais, eu amo ler. Então por que não fazer a coisa certa, já que não vou mais uma criança que depende da mesada dos pais? Tomei vergonha na cara, comprei um Kindle e hoje compro meus e-books na Amazon. Cara, é exatamente isso. Eu acho que essa postura faz parte até do nosso amadurecimento.
Sim.
E aí, velho, você trabalha, por que então não contribuir? É a mesma coisa que a gente. Pô, eu vou no cinema, eu compro livros, eu compro música, eu deixei de fazer coisas piratas porque isso acaba estimulando até o meu próprio mercado.
Sim, e a nossa postura mesmo amadureceu com o tempo, sabe? Hoje eu tenho uma postura muito mais do eu pago nas coisas que eu acredito e em tudo, não falo só nas coisas pequenas, não, em realmente tudo. De um livro que eu for comprar, de um material que eu queira ler, de um filme, de uma série que eu queira assistir, eu sempre vou procurar um meio legal pra poder conseguir isso, porque eu acredito que eu incentivando, eu vou estar contribuindo pra que os caras saibam. Tipo, o cara da editora saiba, vale a pena colocar um livro desse porque tem gente que compra. Apesar de eu saber onde tem o livro pirata e saber que pode não pegar nada, eu ainda assim apoio. Ou até mesmo baixar jogo. Cara, a gente teve uma conversa dessa recentemente, né, Mal? Sim. Sobre jogos. Quantos jogos, pô, você pegou nos últimos, sei lá, 5 anos você jogou e quantos deles foi pirata? Pô, a gente parou de consumir jogo pirata.
Não me lembro a última vez que eu peguei um jogo pirata.
Graças ao Steam e à qualidade dos jogos, meu, eu faço questão de comprar. Eu tento, às vezes, aproveitar uma promoção ou, pô, quero muito jogar esse jogo, vou esperar a oportunidade certa.
Sim.
Mas hoje, sei lá, eu chego a comprar jogos em 2 plataformas diferentes. E nem é porque a Red Geek tá enchendo a gente de dinheiro, nada disso. Às vezes é realmente porque eu gostei da parada e quero jogar em 2 plataformas, conseguir bons preços nos dois casos. Então, gostei tanto que paguei 2 vezes, sabe?
Eu já invisto a coisa mais preciosa e esgotável que possuo, que é meu tempo. Eu poderia estar transando, estar jogando, mas não, estou ouvindo vocês.
Ah, obrigado.
Então, se eu posso investir meu tempo, ajudar financeiramente vocês, fica parecendo tão banal que não me sobram motivos pra dizer não. Ah, olha só que obrigado, bonito, velho.
Então, Jefferson, um Raul e um beijo no seu coração.
Velho. Raul, realmente, velho, muito foda. Porra, muito obrigado por investir seu tempo no nosso conteúdo.
É, eu ouvi no Café Brasil, se não me engano. Foi no Café Brasil, foi num outro podcast, foi no Papagá, foi no... Não sei se foi no Nerdcast, eu não lembro aonde foi que tava falando, tinha um áudio que o cara falava assim, todo dia você acorda de manhã com 24 pacotinhos de 60 minutos. E esse, ao invés de qualquer outro tipo de investimento, depois que você gastou esse seu pacotinho de 60 minutos, ele não volta mais. Não adianta você aplicar e ele vai aumentar. Não adianta, você tem que investir.
Tem que converter ele
em outra coisa. Você tem que converter ele em outra coisa. Se você chegar no final do dia e você não fez nada com esses seus pacotinhos de 60 minutos, acabou. Você perdeu esses 24 pacotinhos. Então pensa nas coisas que você mais gosta pra investir os seus pacotinhos. Se você está investindo os seus pacotinhos da gente, muito obrigado.
Então, um Raul para Jefferson Gouveia.
Um Raul, meu velho.
E falando em Raul,
vamos para o Momento Raul!
Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Raul para o Brian Oliveira, que sentiu falta de falarmos de Legião Urbana.
Cara, a gente falou, Legião merece um traguinho parte, velho.
Um Raul para André Bergar Ribeiro, que teve uma ideia, mas cara, a gente já teve essa ideia. Mas ela é muito legal, valeu. Um Raul para Marcelo Teixeira, que achou muito superficial o programa de rock anos 80.
É impossível aprofundar 10 anos
em uma hora.
No mundo em uma hora, é impossível.
Um Raul para Duran, o anão de corpo fechado da Cavalaria Geek, que fez uma correção em uma informação do TikTok, que sentiu falta do Big Four, do Trash Alemão, Crater, Sodom, Destruction e Tankard. Um Raul para Ícaro Balestrin, que desconfia que nós tivemos uma banda de garagem.
Não, o Sr. Mauri teve só uma banda de forró.
Sim.
Um Raul para o Highlander da Cavalaria Geek, que só mandou um amém.
Um Raul para Léo Leão Games, que achou engraçado nos ver no YouTube, já que está acostumado a apenas ouvir nossas vozes.
Um Raul para Edmar Holanda, que quer saber de onde tiramos as viradas do último Ultra Guerra Geek, cara, foi de um canal chamado Vagazoid. É um canal de zoeira. Não, é um canal... Eu não consigo descrever o canal dele, mas era uma zoeira do canal dele.
Um Raul para a Juliana Bárbara, princesa Leia da Cavalaria Geek, que curtiu a ideia de implementar a proposta do último Ultra Geek e já pediu a data de gravação do 300 para poder marcar com a babá.
É, aí sim. Um Raul para Arnaldo Franklin, que ouve o Ultra Geek bem antes da mudança de nome e que quer um podcast sobre a nossa história no 300. Saber como a gente se conheceu, como que era o... Como que foi o rolê, de onde surgiu a Rede Geek, Ultra Geek, etc.
Pô, olha. Um Raul para o Peralta, o Ted Mosby da Cavalaria Geek, que mandou um textão comparando a audiência do YouTube com a da TV.
E olha que no final, Ted Mosby, eu acho que, na minha opinião, não é nem você nem o Luciano. Eu tô no meio do caminho, viu? Um Raul para Fernando Oliveira, que curtiu a ideia de fazermos um plano de assinatura e perguntou se pode ir na gravação do Ultra Geek 300.
Pode. Um Raul para Jefferson Oliveira Ramos, o corretor ortográfico da Cavalaria Geek, que está com o português cada vez melhor.
Parabéns.
E que só não vai no Ultra Geek 300 porque mora na Bahia.
Um Raul para Ronald Sombra, que curtiu muito a ideia da assinatura para ajudar os podcasts que curte, mas o salário menor que o salário mínimo de estagiário não ajuda. Não tem problema, meu velho. Curtiu investir no seu pacotinho de tempo.
Um Raul para Alexandre Souza, que vai sim na gravação do Ultra Geek 300 ao vivo e quer mais episódios com o Luciano Pires.
Um Raul para o Tio Idol, que diz que é viciado em podcasts e de todos que ele ouve, apenas um não possui o sistema de assinatura recorrente e que esse único que não tem é o único que realmente merece e que ele quer assinar. Ah, ele mandou uma dica pra gente.
Valeu. Um Raul para Gustavo Henrique, que com certeza assinaria o Ultra Geek e que disse que só se for pelo conteúdo que já fazemos, já vale a pena.
Um Raul para Dumal, o Doppelganger da Cavalaria Geek, que mandou uma mensagem linda e disse que sente falta de uma plataforma.
Nós também.
Um Raul para o Ed the Drummer, que acha incrível o que o Luciano fez com o Café Brasil. E um Raul para Michelle, que pediu uma pauta sobre drag queens ou sobre discussões de gênero, orientação sexual. Então fica a dica pra você, Michelle. Ultra Geek 172, Geeks e Gays, e Ultra Geek 213, Igualdade de Gênero. E ela falou que queria um Ultra Geek com o RuPaul e com a Sharon Needles. Eu acho isso quase impossível, mas
vamos tentar.
Vamos tentar, e o show da Sharon Needles é impressionante. Você vai e assiste, Michelle.
Um rau pra você que mandou um e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui.
Um rau pra você que vai garantir o seu Galaxy S8 e S8 Plus.
Um rau pra você que vai apoiar o Ultra Geek e vai participar do Ultra Geek 300.
E um rau pra você que vai acompanhar amanhã a gente no Pixel Redondo.
É isso aí, Cavalaria Geek.
E até semana que vem.
Com mais um
Ultra Geek.
Aqui na
Rede Geek.
Falou. Tchau. Tchau.
Ainda mais em 2017, não tem como não falar de design. É, não tem como. Ainda mais em 2017, não tem como falar de usabilidade.
Não, de design.
Caralho.
Ainda, aí você coloca ali na edição, não tem como falar de design sem falar de caralho.
Que material. Ainda mais em pleno 2017, não tem como falar de usabilidade. Nossa, sério?
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
Exatamente, é foda.
É isso mesmo, cara.
Você fica 4 anos pra ter uma matéria só de design e de publicidade. O cara fez a faculdade inteira.
Não, mas foi bom pra mim, porque eu desenvolvi planejamento.
Tem estratégias.
Marketing, foi do caralho.
Aprende a fazer planilha, aprende a fazer estatística, um monte de coisa.
É, mas hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma segunda faculdade, talvez design me agradasse muito mais.
É mesmo? Eu faria quiropraxia.
Você ia ser o Alan Harper.
É isso aí. Eu acho muito foda a quiropraxia.
Ainda mais em 2017, não tem como não falar de... Caralho.
E yeah, vamos às regras.
Bom, a primeira é o caralho. É, a ideia seria a resposta, né? A solução relacionada ao caralho. Existe um caralho. E a gente precisa solucionar. É o propósito. É o primeiro caralho.
É o start. É o que eu preciso.
Exatamente.